Daqui a nada, daqui a 3, 4 minutos chegam reforços. Todos os sábados a esta hora eu desafio alguém para acordar cedo. Sim, ao fim de semana é cedo, não é? Mas pronto, é a hora que o meu convidado se junta a mim aqui na Renascença para apresentar o Manhã Manhã comigo até às 10. O meu convidado de hoje, o meu parceiro aqui da rádio, também está muito habituado aos microfones, mas não lhe vou dizer muito sobre ele. Vamos antes ouvi-lo, porque este é um novo single, lançou este ano já. Quem diria? É a nova música do João Só, e a seguir vamos conversar com o João. Está com a Renascença. Bom dia.
Quem diria que uma casa, uma família emoldurada, era o que estava guardado para mim?
Quem diria? É o João Só que está hoje no Manhã Manhã da Renascença. Bom dia, João.
Bom dia,
tudo
Carla.
Bem? Então,
tudo
qual é a sensação de entrares na rádio onde acabou de tocar a tua música nova?
Olha, é sempre uma sensação muito engraçada. Por acaso é a primeira vez que estou a entrar assim em... Já ouvi a música em várias rádios várias vezes, mas assim, entrar a seguir à música a falar é sempre uma... Parece sempre que estamos a voltar ao primeiro disco. Não te sei explicar. É uma... Eu acho que é uma sensação que não... Não se, a emoção não se esgota. Ou seja, sempre que há uma canção nova e que a canção sai dos meus cofres para o mundo, é sempre uma... ganha uma nova vida e há toda uma nova descoberta. Pessoas que ouvem a canção de maneiras completamente diferentes de outras, é muito giro.
Sim, este processo acredito. Todo de...
As canções ganham interpretações próprias e até algumas interpretações melhores que a minha própria interpretação.
Sim, a música é deixa de ser tua, não é? A partir do momento em que sai do teu cofre, como tu disseste, deixa de ser tua, passa a ser do mundo. É bom ter-te aqui. Olha, eu tenho acompanhado o teu crescimento como músico e é sempre um prazer receber-te e é um prazer conversarmos sobre muitas coisas e temos muitas coisas para conversar.
Ah, cool.
Mas vamos começar então, e começávamos por este teu novo trabalho, não é? Por este single, Quem Diria, que é a tua canção. É uma canção de amor, não é? Mas é a tua canção de amor mais pessoal.
Não sei se é mais pessoal. Este Quem Diria tem uma particularidade engraçada, que é, eu tinha um disco, aliás, eu e uma parte dos músicos, muitos músicos tinham discos planeados para 2020.
Uhum.
Que uns saíram, outros não saíram. O meu não saiu. E eu, na altura, fiquei assim um bocadinho frustrado a pensar. Tive que ir trabalhar num disco e depois, às tantas, comecei a fazer canções novas em casa e de vez em quando ia para o estúdio sozinho, com todo o cuidado, gravar, e juntava-me só com o meu baterista e com o baixista que trabalha comigo também, e comecei a gravar outro disco. E este disco já tem uma tónica muito mais familiar e também não tanto do que está à minha volta, mas do que se passou dentro de mim por estar em casa, com o dinheiro e com os meus filhos, e pôr as coisas em perspectiva, não ter tanto trabalho. E então acabei por arrumar o disco que ia sair em 2020 e fazer outro completamente diferente.
Mais adequada àquilo que estavas a sentir, não é?
Sim, olha, de raiz, mas não foi porque, por achar que o outro não fazia sentido. Acho que as canções terão lugar noutra altura. Agora acho que
era tempo para isso.
João Só de agora, porque eu tenho... Isto é uma coisa que é um bocadinho um lugar comum, mas neste caso as canções e os discos são fotografias nossas na altura em que estamos, não é?
Sim, faz sentido.
Eu acho que este Quem Diria foi das últimas a ser escritas e queria abrir 2021 neste tom.
Sim, e fizeste muito bem. É um belo tom, João. João, como é que tens vivido tudo isto? Como é que tem sido o teu dia-a-dia? Há artistas que se adaptam melhor, outros que ficam mais frustrados com tudo o que está a acontecer. Como é que tens dado a volta?
Olha, eu tinha sempre grande dificuldade em dividir-me, porque eu sou um homem do estúdio, vou todos os dias para o estúdio, encaro o estúdio como um escritório, chego às 9, saio às 6:30 e venho para casa a tempo de dar banhos e jantares e essas coisas.
Sim.
Mas também tinha os concertos que me ajudavam a arejar a cabeça e sair num dia e voltar no dia a seguir de manhã. Essas coisas fazem muito bem. As viagens de carrinha, as esperas, os ensaios. Essas coisas fazem muito bem à cabeça
ritual,
do artista.
Não é? Sim.
E ficando sem essa parte, ou sendo reduzida, muito reduzida, houve assim uns concertos muito esporádicos que tiraram assim a barriga de misérias. Centrei-me cada vez mais na parte do estúdio, na produção de conteúdos para empresas. Também comecei a poder dedicar-me um bocadinho mais de tempo a artistas que vinham ter comigo, pedir ajuda para os trabalhar, não só musicalmente, mas também em termos de gestão de carreira. Por isso, olha, comecei-me a digar outras coisas e posso dizer que 2020 foi um ano em que trabalhei mesmo muito e este ano para lá caminha,
uhum.
apesar de muitas vezes o trabalho não estar diretamente relacionado com o income. Neste caso estou mais a investir e a construir para
o futuro, não é? Estás a diversificar, isso também é
claro,
bom sinal.
Quando voltarem os concertos, acho que cá em casa a minha malta vai sofrer um bocadinho, porque de facto tenho muitas coisas em curso.
Sim.
E quando acrescentar essa parte vai ser duro e vou ter disco este ano, por isso.
Sim, mas vão compreender, vai correr tudo bem, sim, certamente. Sim, sim. João, estás aqui para apresentar este programa comigo e para escolher as músicas, e agora o que é que vamos ouvir? Está do teu lado a bola.
Vamos ouvir o Coração Partido, do Alejandro Sanz, que foi um disco que eu comprei com o meu pai no Girassol 1, que era um shopping em Coimbra.
E o Girassol 1.
Um shopping em Coimbra, ia sempre aos fins de semana, lá conseguia chatear tanto o meu pai que dava-me quase um disco por sábado, era assim um ritual
que
nós
íamos
beber um café. Na altura, já viste, os discos também eram baratos. Mas era assim, foi assim que fui fazendo a minha coleção, eu dentro que estava super melódico, que eu queria muito ter este disco.
E o teu pai fez à vontade no Girassol 1. Coração partiu, Alejandro Sanz.
Ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo.
Está com Manhã Manhã na Renascença. Muito bom dia. Sabe quem está cá hoje a fazer o programa comigo? João Só. Olá, João.
Olá.
Diz bom dia às pessoas.
Bom
já
dia.
Já sim, tinhas visto já assim neste papel de apresentador de
não.
rádio?
Não, de apresentador não. Tive um programa de rádio com o Nuno Marco e tive um de televisão e é uma coisa que gostava imenso. E agora com esta fobia dos podcasts,
sim.
estou cheio de vontade, mas depois não sei se
aguento. Quando é que lanças o teu? Toda a gente tem um podcast, João.
Gostava de ter um de entrevistas, mas era uma coisa assim mais específica e se calhar um bocado maçadora.
Não era
só sobre discos da vida das pessoas. Talvez.
Então isso é ótimo, isso tem pano para mangas. O João só está aqui no Manhã Manhã, já a seguir vamos continuar a falar contigo sobre os teus projetos. Já falámos, de certa maneira, como tens estado a viver este tempo. Como é que ocupas os teus fins de semana? Se bem que os dias são um bocado todos iguais, não é? Mas este fim de semana, o que é que vais fazer? Tu tens duas crianças muito pequeninas, 4 e 3 anos, não é?
Este fim de semana a minha afilhada faz anos e devemos ter uma daquelas fantásticas festas por Zoom.
Que é magnífico, todos falam ao mesmo tempo. E sai-se de lá com dor de cabeça.
Sim, eu tive os 90 anos do meu avô por Zoom, parecia que estávamos todos malucos. Não, mas olha, tenho feito uns passeios higiénicos com os meus filhos e com a minha mulher. Tenho aqui um logrador onde temos os carros, que às vezes vamos para lá tirar umas bolas contra a parede e andar de bicicleta, sei lá, e tentar não enlouquecer.
Sim,
porque
isso
nós
é bom.
Cá em casa não somos muito apologistas de eles estarem sempre a ver a televisão. Uhum. Bem um pouco, aliás. É tudo gerido, que a minha mulher é psicóloga numa escola, então aquilo é tudo assim, super disciplinado, mas feliz. É uma disciplina feliz.
É uma disciplina feliz e é assim que
tem
que ser.
Então, mas passamos mais fins de semana. Eu tenho estado a trabalhar durante a semana no estúdio, por isso eu estou a fazer vida normal, porque estou sozinho lá.
Sim, acabas por sair de casa, não é? Todos os dias.
Sim, é um luxo. A minha mulher tem uma inveja doida.
Acredito. Bem, em
na
breve.
De carro sozinha.
Em breve teremos todos isso. Quero eu acreditar, não é? Em breve, com calma e tranquilidade, não é? Que temos de desconfinar com algum cuidado. João Só está no Manhã Manhã, já voltamos a falar, João. Vamos para as notícias agora.
A sua música preferida. As histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui na Renascença. Na Renascença. A par com o mundo. Impar na música. Manhã Manhã, com a Carla Rocha, na Renascença.
Cá estou eu e estou muito bem acompanhada com João Só, músico e compositor. É meu convidado, está aqui a ajudar-me a fazer este programa. É uma honra ter-te aqui, João, já disse isto.
Estou
ótimo.
A adorar, estou quase a mandar um e-mail para a Renascença para me contratarem.
Olha que boa contratação serias. Olha, queres dizer às pessoas que me estão a ouvir e se calhar a acordar a esta hora, como é que vamos estar em termos de tempo? Eu sei que ainda não podemos sair muito de casa, não é só aquele passeio.
Que estás a realizar um sonho.
É sério?
Eu sempre sonhei.
Porquê?
Sempre gostei do tom com que dizem estas coisas. Uns mais rápidos, os locutores mudam muito. Eu vou fazer uma situação mais clássica.
Ok.
Vou dizer, então vamos ter... sábado vamos ter aguaceiros fracos no litoral norte e também uma possível descida de temperatura e céu cinzento no sul. No domingo, tem que ser já no domingo,
sim.
O céu vai estar pouco nublado, pode chover no Minho e vamos ter uma subida de temperatura.
Ok, mais sério, no, bem, no sábado, foi que bem. É hoje, sim. E sim, mais
não,
animado.
O tom é crescente, o tom é crescente, está a ver? Com a subida de temperatura, não sei, tentei acompanhar
sim.
tempos.
Tem
o
a
tempo,
ver com o tempo,
caso.
Não é? Sim, é verdade, a temperatura amanhã vai subir um bocadinho. Pronto, e é bom, ficaste mais animado com estas notícias de desconfinarmos, se bem que tem que ser com cautela, não é? Nunca se
fiquei, dizer sobretudo que os meus filhos estão a precisar de ver outros meninos. Foi a parte que me deixou mais animado.
Sim.
E dava-me jeito de cortar o cabelo.
Também fiquei muito contente com a abertura dos cabeleireiros, devo dizer. João só, no Manhã Manhã. Manhã Manhã, na Renascença, comigo, Carla Rocha, e com o João só. Cantor, compositor, um dos mais talentosos que temos por cá. E hoje também, excepcionalmente, que ele não faz isto todos os dias, animador de rádio.
É verdade,
já te apresentaram dia. Assim. O
não,
João
não.
está comigo.
Olá, bom dia. Tenho que dizer aquela voz.
Encorpaste. Estás com uma voz muito encorpada, logo.
Sim, Carla.
Vai estar aqui até às 10. Eu queria falar um bocadinho da tua infância, porque eu sei que tu nasceste em Coimbra, viveste até aos 9 anos, não é? Queres deixar aqui um bom dia especial aos teus conterrâneos, não é? Da tua terra natal.
Um grande bom dia aos meus conterrâneos conimbricenses, de quem eu gosto tanto. Por acaso tenho voltado muito a Coimbra, por questões de trabalho. Porque a minha ligação a Coimbra é uma ligação meio filho de operário. Porque os meus pais casaram e foram viver para Coimbra porque o meu pai trabalhava lá numa fábrica de porcelanas. E então eu não tenho ligação a Coimbra familiar, mas tenho o berço, não é? E agora tenho lá muitos amigos, tenho trabalhado tanto com o André Sardê como com os 4 e meia, agora estou a trabalhar com outras bandas também de lá, parece que me estão a querer puxar para lá outra vez, e gosto muito de Coimbra, e é sempre bom voltar no tio, terei uma fotografia à porta da minha casa antiga, e deu-me assim uma nostalgia tramada, eu não sou nada de me comover e de emocionar assim com estas coisas, não sou muito ligado às casas, nem às... Gosto das memórias e gosto do que elas me trazem, mas não sou muito ligado aos sítios. E quando se vende uma casa de família, pronto, passa-me rápido. Mas gosto de ter vindo, por acaso tenho a sorte, uma casa que os meus avós tiveram em Lisboa, onde passámos muito tempo, tenho sorte de ter lá feito 2 videoclipes, por isso.
Ficaram
o YouTube encarregar-se-á de imortalizar aquela casa.
Mas estavas a contar que nessa fotografia ficaste comovido, não é?
Sim. Tirei a fotografia, não. Eu acho que de estar ali, lembrei-me, foi assim, porque primeiro... Olha, a minha volta e a rua é muito mais pequena do que eu me lembrava, aquelas coisas todas, quase como ir ao Portugal dos pequenitos, mas na vida real.
Olha, João, como é que a música entra na tua vida? Ela sempre teve lá, não é? Tenho esta ideia, tu sempre viveste rodeado de música, de discos, dos Beatles, por exemplo, são a tua banda de referência. Diz-te por aí, não sei, que as tuas primeiras palavras foram Obladi e Obladá?
As primeiras palavras foram Babli, que era uma tentativa de dizer Obladi e Obladá, exatamente. Porque do lado da minha mãe, a tia Teresa, que trabalhei na RFM.
Que é a Teresa Lages?
Sim, a mítica, a lenda. E a minha mãe e a minha tia Janjão e o meu tio Paulo, que são os 4 irmãos, eram todos muito musicais e ouviam muitos discos. A minha mãe e a minha tia Janjão tocam guitarra e cantam. E foi um bocadinho daí, desde que nasci, que a minha mãe cantava coisas do Elvis, do Cat Stevens, dos Beatles. Os Beatles era assim o principal. Mas depois, assim, acho que se tiver que escolher 3, as minhas 3 primeiras memórias, ou 4, será talvez o Elvis, o Cat Stevens, os Beatles e o James Taylor.
Uau, são excelentes referências, é uma excelente base para qualquer criança.
Porque eu nunca fui à bola com os Onda Shock, com o Mini Stars, a minha irmã é que gostava mais das coisas feitas para crianças.
Apesar dela
também
precoce.
Cantar. Não, eu sempre gostei de música, mas eu na altura nem queria. A minha mãe insistia muito para tocar guitarra e eu só comecei a tocar guitarra aos 12 anos porque eu gostava mesmo era de tocar bateria e eu gostava mesmo era de ouvir música e de estar a ouvir os discos. Massacrei os meus pais de morte para me darem uma aparelhagem aos 8 anos para não ouvir música na sala. Comecei a ouvir música na sala tão alto que o meu pai perdeu a paciência e deu-me uma aparelhagem própria. Onde eu fechava a minha portinha e ouvia os discos que a minha tia Teresa me dava.
Que
o meu pai me dava. Era assim,
sim, belas referências e são pessoas de bom gosto, não há dúvida.
Sim.
Fizeram um belo trabalho contigo. João, que música é que vamos ouvir? Pronto, tens bom gosto musical? Ninguém duvida.
Vamos ouvir o Great Pretender do Freddie Mercury. Que faz parte de um... Os meus pais fizeram uma viagem aos Estados Unidos. Eu me lembro em que ano é que terá sido. Bem, 93 ou 94. E eu lembro de ser miúdo, mas de ficar com uma inveja tremenda de eles terem lá ido. E eu não ter ido, nós ficámos cá. dos meus avós. Minha tia Teresa também foi essa viagem, mas o meu pai, para compensar, trouxe uma mala daquelas Sansonites enormes, cheia de discos.
Uau,
cheia de discos.
Que belo presente. E um deles?
Os discos dos Beatles que eu não tinha, muitas coisas que me ficaram para sempre, desde os Creedence, Clearwater Revival, e um deles era o Great Pretender de Freddie Mercury, que era uma edição americana que não havia cá, porque aquilo foi um disco a solo que ele fez,
uhum.
E lembro perfeitamente porque também me trouxe o disco dos Platters, que é de quem é, é a música. Isto é, o
sim,
Great Pretender
sim.
É uma versão dos Platters.
Dos Platters.
Né? E foi assim, lembro desse disco, sempre foi um disco que via muito lá em casa.
Ok, então vamos ouvir, e tu vais recordar esse momento. Freddie Mercury, The Great Pretender.
Oh yes, I'm the Great Pretender.
Muito bom dia, está com a Manhã Manhã, está comigo, com o João Só, músico e compositor, veio aqui passar um bocado da manhã connosco e apresentar este programa. E digo, de 0 a 10, tu és nota 10, João, sabes que...
Ah, muito obrigado, é eu adoro isto.
Olha, como
eu
é
gosto
que...
muito mais de rádio do que de televisão, porque não tenho câmera a apontar para a tua cara.
Pois é.
Estar com uma...
pois
quer dizer,
é.
Agora estes rádios também é tudo filmado.
É verdade, e agora toda a gente tem uma câmera apontada, não é? Porque está tudo em zoom, as pessoas que estão em teletrabalho têm uma câmera apontada também.
Mudar os fundos, mas não dá para mudar o fundo da vida, não é? Aquela
coisa. Isso é tão profundo, mudar o fundo da vida. Sim. Olha, João,
claro
não
sim.
Posso deixar ir embora sem que partilhes connosco uma história que tenha ficado na memória de um concerto, uma digressão que tenhas feito. Alguma coisa que até hoje te lembres e te rias eventualmente, não sei se dá para rir.
Olha, por acaso tenho, tinha duas aqui para contar, mas vou contar uma, que foi no concerto de, acho que foi 30 ou 35 anos de carreira do Rui Veloso, em que o Miguel Araújo e eu fomos fazer uma participação, como Mendes e João Só, e nós, tipo, o Miguel na altura ainda estava no princípio da carreira a solo dele, e tinha pavor de palcos e de pessoas, então estávamos no camarim, e de repente vem o road manager falar connosco, e diz-nos assim, então agora... É daqui duas músicas entram com o Rui e nós vamos para o lado, tínhamos ensaiado, e o Miguel olha para mim e diz assim, olha, eu não sei se for. Não sabes que faz, porque como? Tens que ir. Estamos ali os três, aquilo não há mais ninguém a tocar, aquilo, a música era o Rui ao meio, eu do lado esquerdo e o Miguel do lado direito. Não, ao contrário, eu do lado direito do Rui e o Miguel do lado esquerdo. Ah, mas eu não consigo ir. Vai-me dar umas cólicas brutais, eu fico para morrer. E eu, achei que ele estava a brincar, depois comecei a olhar para ele e percebi que ele estava a falar a sério.
Estava
a
sério?
Ele ponderou ali. Em segundos, não ir. Ele depois ultrapassou isso, ele disse que hoje em dia já não tem pavor nenhum, mas foi numa altura que eu, quando eu conheci e fomos fazer a primeira parte, fui fazer a primeira parte do concerto dos Azeitonas em Matosinhos, eu lembro dele ficar apavorado. Ele tinha umas cólicas e havia um alinhamento que eles faziam dos Azeitonas em que havia uma modalidade em que se o Miguel tinha que sair do palco. Eles saltavam as músicas que ele cantava. E eu só me lembro de rir e ficar em pânico e pensar, mas isto também me está a custar, mas não estou a ponderar não ir para ali. Tenho que ir.
Mas
assim, estávamos no Porto.
Meu Deus, mas deu a volta
deu, claro,
e foi.
Mas, claro, mas eu avaliei 5 minutos de pânico total à boca, inclusive do Porto à Pinha.
Acredito.
No primeiro dia, eram 2 dias.
Bem, mas esta, mas espero que lhe tenham passado as cólicas, não é? Mas esta questão do nervoso
sim,
do
sim,
artista.
Sim,
não,
era,
não,
sim,
não,
sim,
não.
Sim, claro que sim.
Sim, nos primeiros tempos é mais comum depois.
É que era, e foi uma coisa que ele percebeu, que foi uma coisa que foi tirada também.
Sim.
Eu não entro num palco. Muito à vontade, nunca. É sempre uma coisa meio difícil. As pessoas estão ali a achar que é a coisa mais natural do mundo para um artista ir para ali. Há artistas que são mais animais de palco que outros. Eu não sou.
Sim, mas acredito que para a maioria seja algo que tem que ultrapassar. Sim, sim. Boa história essa, para nos lembrar que mesmo o artista hoje que nós conhecemos, enfim, também como um artista espetacular, passa por isso, não é? Já teve um período da sua carreira assim. João, estamos quase a acabar. Isto passou depressa contigo. O que é que vamos ouvir?
Olha, vamos ouvir o Magnificent dos U2, que é de um disco... O Magnificent, é do disco, daquele disco branco. Como é que se chama o disco deles? Mas foi o disco a seguir a uma turnê que eu vi. Estou aqui a ter uma
branca.
Ah, não, o Magnificent é do disco que eles fizeram a digressão em Coimbra, com aquele palco 360.
Ah, sim, exatamente. Sim, 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 eu vi.
Sim,
eu
e que eu fui, e tenho essa história porque este é demais. Que fui com um primo meu, com o Gonçalo, para o Cascais Shopping, dormir para comprar bilhetes. E então, imagina o que é que era, porque eu lembro-me que nós, cada pessoa podia comprar 4 bilhetes, então nós tínhamos algumas encomendas, nós fomos para lá, lembro-me, os meus tios deixaram-nos no parque de estacionamento do Cascais Shopping. Não, fui no meu carro, exatamente, já fui no meu carro. Deixaram-nos lá à meia-noite, tu inscrevias-te para uma lista e o tipo que estava a coordenar a lista era um que estava mascarado de Bono. Agora imagina isto, no parque de estacionamento do Cascais Shopping, e aquilo era. Podias ir para o carro dormir, mas de duas em duas horas havia uma chamada. Ah. E se tu faltavas à chamada, já não estavas na lista. E porque aquilo era, basicamente, era impossível. Aquilo na altura era só um dia, depois eles fizeram dois dias. Era impossível tu comprares bilhete às 10 da manhã na FNAC sem estares nesta fila. Porque os bilhetes iam acabar. Mesmo. Não havia hipótese. Porque eles já tinham vendido uma data de bilhetes para o clube de fãs. Que eles fazem sempre essa coisa.
Sei.
É tipo, disponibilizam os bilhetes para o clube de fãs antes.
E
então
conseguiram?
Aquilo foi tipo país. Não, conseguimos, comprarmos 4 bilhetes cada um, mas foi muito divertido porque às tantas. Eu só queria comprar 2 bilhetes e só tinha dinheiro para 2 bilhetes, então estavam uns tipos atrás de nós a pedir para comprarmos mais bilhetes para eles e pá, aquilo era assim meio arriscado, porque ainda por cima eles não tinham dinheiro, era tudo com o cartão e foi assim tudo. Mas às tantas ficámos todos amigos e imagina às 5 da manhã, desculpa-se muito ao longo há muito, o meu primo Gonçalo dá-lhe uma vontade enorme de ir à casa de banho. E o segurança diz, mas não pode ir. E eu, que sempre fui bom a dinamizar este tipo de iniciativas, fiz logo, adoro coordenar tropas, perguntei logo quantas pessoas é que ir à casa de banho, assim, vai 10 ou 20 que levantam, então o segurança teve que organizar uma ida à casa de banho dentro do Cascais Shopping à noite. Agora imagina, aquilo fechado, sim, sem nada, sem luzes, e nós tipo, à noite no museu, com aquilo que ele levou lanterninha, ir à casa de banho, ele lá à espera, e vimos aquela perspectiva do shopping vazio, shopping fantasma.
Sim, agora, infelizmente, sim, já temos imagens dessas, não é? Do shopping fantasma, desde esta pandemia. Mas sim, na altura
sim,
não se colocava.
Mas essa música faz parte desse disco. Uhum, gosto muito deste disco.
Sempre que ouves, lembras-te disso.
Foi o primeiro concerto de estádio que fui com a minha mulher. Na altura, não, éramos namorados na altura, mas... E ficámos todos a dormir. A história também é boa. André Sardense, se nos estás a ouvir, peço desculpa, que vou ter que contar. Ficámos todos a dormir em casa do André Sardense, porque eu estava a trabalhar no disco dele. A Mafalda, eu, o António, o irmão da minha mulher e o meu primo Gonçalo, os quatro.
Uau.
E no dia a seguir de manhã, a Mafalda, que estava num quarto qualquer, levantou-se. E o André estava de cuecas a arranjar a claraboia. Eu lembro dela me dizer assim.
Que imagem.
Se eu alguma vez pensei vir o André sair de cuecas em casa, mas
a arranjar a claraboia.
Somos muito amigos.
Vamos ficar com essa imagem na cabeça.
Foi assim uma coisa
todo o fim de semana.
Mas o André é sempre impecável.
É impecável, é sempre. A arranjar a claraboia ou não,
até de cuecas a arranjar, até arranjar o store.
Muito bom. João, só obrigada. Temos que nos despedir, que já a conversa já vai longa. Beijinho grande. Magnificent.
Beijinho, cara,
tudo bom para ti.